Hoje é quarta-feira, 4 de maio de 2022. E está no ar o nosso CBN Paraná, o Giro de Informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. O juiz José Augusto Guterres, da Vara de Custódia, determinou que o policial federal Ronaldo Massuia Silva, de 43 anos, continue preso. Ele foi transferido da carceragem da Polícia Federal em Curitiba para o Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana. O policial federal é suspeito de matar uma pessoa e ferir outras três em um posto de combustíveis no bairro Cristo Rei, aqui em Curitiba. De acordo com o juiz, a manutenção da prisão serve para garantir a ordem pública e que, se for solto, existe a probabilidade, diz o juiz, de que ele possa voltar a cometer crimes graves. O magistrado afirmou ainda que, mesmo sem estar de serviço policial federal, usou uma arma da Polícia Federal para atirar contra os clientes do estabelecimento. Além disso, ele usava uma viatura descaracterizada da polícia. De acordo com a decisão, por motivos ainda não esclarecidos, o policial sacou a arma e, com extrema frieza, passou a praticar a execução de pessoas que já se encontravam no chão, sem esboçar qualquer tipo de reação. Conforme o boletim de ocorrência feito pela Polícia Militar, Ronaldo Massuia chegou ao posto, onde se desentendeu com um grupo de pessoas, incluindo segurança do estabelecimento, por conta de uma vaga de estacionamento. Em seguida, ele sacou a arma e atirou. Além disso, ele estava com sinais de embriaguez e atirou pelo menos 10 vezes, tanto dentro quanto fora da loja de conveniência do posto. O fotógrafo André Luiz Fritoli não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Entre as vítimas que ficaram feridas estão dois motoristas de aplicativo, uma mulher e um homem. Os dois faziam um lanche no local onde a confusão aconteceu. O policial foi preso em flagrante e em seguida encaminhado para a carceragem da Polícia Federal aqui em Curitiba. A defesa de Ronaldo Massuia Silva informou que ele está abalado, principalmente pela morte de uma das pessoas atingidas pelos tiros. Além disso, os advogados do policial afirmaram que naquele dia ele teve um surto psicótico devido ao quadro profundo de depressão que vem enfrentando. Por meio de nota, a Polícia Federal disse o seguinte: que instaurou um procedimento disciplinar para apurar o fato em paralelo ao processo criminal. Ronaldo Massuia Silva é investigado por homicídio qualificado e por três tentativas de homicídio qualificado. Todas as vítimas seguem internadas em hospitais de Curitiba e o quadro de saúde é considerado estável. O Ministério Público cumpriu em Goiuerê 4 mandados de busca e apreensão na Operação Intactus, que investiga um empresário e um ex-vereador por possíveis crimes como agiotagem, receptação e sonegação fiscal. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, o Ministério Público do Paraná cumpriu esses mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao empresário e ex-vereador da legislatura passada em Goiuerê. Ele é investigado por diversos crimes. A Operação Intactus foi deflagrada ontem e teve apoio do GAECO, Receita Estadual e Canil, da Polícia Militar de Umuarama e Vigilância Sanitária de Goiuerê. De acordo com o Ministério Público, o suspeito é réu em várias ações penais, investigado por suspeita de agiotagem, receptação e sonegação fiscal. Segundo a apuração do Ministério Público, ele teve movimentação bancária de R$ 41 milhões de reais sem embasamento entre 2015 e 2020, em contas bancárias próprias e de empresas ligadas a ele. No cumprimento dos mandados, foram apreendidas centenas de munições de diversos calibres, uma pistola 9mm sem registro, R$ 28 mil reais em espécie, também cheques e notas promissórias, também uma arma de fogo calibre 22 milímetros sem registro, também documentos e celulares. Duas pessoas foram presas em flagrante na operação por posse ilegal de arma de fogo, segundo o Ministério Público. Durante a operação, ainda de acordo com informações do MP, os mandados foram cumpridos também em uma empresa dele na área rural, onde havia produtos como medicamentos e cosméticos sem registro no Ministério da Saúde, o que resultou na interdição do local e apreensão dos produtos irregulares. Nós não conseguimos contato com a defesa do investigado pelo Ministério Público, Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas informações. A Justiça Federal intimou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, para explicar o abandono dos pedágios aqui no Paraná. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem informações sobre isso. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciana. A juíza Anne Karina Stipe Amador Costa, da 5ª Vara Federal de Curitiba, intimou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, nesta terça-feira a explicar as providências que estão sendo tomadas em relação às praças de pedágios desativadas em todo o Paraná. A medida responde à ação ajuizada pelo Instituto Brasil Transportes, o IBT, que pede que a Justiça exija providências do DENIT em relação às estruturas abandonadas. A organização cobra mais segurança nas praças, como iluminação e sinalização adequadas, para evitar acidentes e, caso não seja possível nenhuma intervenção, sugere que os antigos pontos de cobrança dos pedágios sejam retirados das rodovias. O IBT ingressou na Justiça com pedido de liminar e explicação e uma aplicação de multa diária de R$100 mil, após manifestação feita no mês de abril pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSD, em defesa da derrubada das estruturas. O parlamentar alertou para o perigo que representam as praças inativas no meio das rodovias e reportou a ocorrência de acidentes, inclusive com uma morte. De acordo com Romanelli, a demolição das praças é uma medida alternativa.
E nós estamos colocando, se o DR não fizer isso, com medida alternativa, que as praças sejam demolidas e as rodovias restituídas aos seus traçados, ao seu traçado original. A juíza da 5ª Vara Federal em Curitiba recebeu a ação e já despachou na ação, mandando intimar o DENIT para que ele possa explicar desde logo o que está sendo feito para poder iluminar, sinalizar e manter a praça de pedágio desativada adequada.
Romanelli diz que o cronograma da licitação para a nova concessão de rodovias do Paraná está comprometido e que dificilmente o leilão vai ocorrer neste ano. No despacho, a juíza federal intima o DENIT a se manifestar sobre o pedido de liminar em justificação prévia, esclarecendo eventuais acordos ou atos administrativos que tenham tratado da questão. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Franciele Tien. A gente fala agora da dengue, a dengue que preocupa. O boletim semanal da doença publicado ontem pela Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais 4 mortes em decorrência da dengue, o que elevou para 9 o número total de óbitos no Paraná. As 4 mortes são de 3 mulheres e um homem com idades entre 10 e 87 anos. Eles residiam em Catanduvas e Cascavel, de abrangência da 10ª Regional de Saúde, e Ivatuba e São Jorge do Ivaí, na 15ª Regional de Saúde. Os óbitos ocorreram entre 1º e 8 de abril. Os dados são do 36º Informe Epidemiológico do Novo Período Sazonal da Doença, que iniciou no dia 1º de agosto, segue até julho deste ano. Os pacientes que morreram eram das regiões oeste e noroeste aqui do estado, portanto. Por falar em dengue, União da Vitória lançou uma campanha para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. O Rafael Perus, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Rafael, bom dia.
Olá, Lucian, bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, diante desses dados alarmantes que você acabou de citar e da situação de epidemia de dengue no estado do Paraná, União da Vitória está buscando medidas para evitar a proliferação, para prevenir a formação de focos de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Durante este mês de maio, estará sendo colocada em prática uma campanha de recolhimento de pneus velhos ou sem uso no município. A Vigilância Ambiental da cidade definiu 2 datas e 2 pontos de coleta, um na área central e outro no distrito de São Cristóvão. Nos dias 19, 20 e 21 de maio, a coleta se dará na rua Abilon de Souza Naves, nas proximidades da Ponte José Richa, no bairro Cidade Jardim. E nos dias 26, 27 e 28 de maio, no CTG Fronteira da Amizade. As equipes da vigilância estarão fazendo o recolhimento dos pneus entre 8 e 16 horas. Os pneus são um dos principais criadouros do mosquito causador da dengue, zika e chikungunya. Além de evitar a proliferação do mosquito, Lucian, os pneus também poderão ser reaproveitados como fonte de energia ou matéria-prima para a indústria. Eu volto com você, Lucian.
Obrigado, Rafael, pelas informações. É, tem muita coisa que dá para se fazer com um pneu, né? E com certeza melhor do que deixar ele parado acumulando água para o mosquito fazer a festa, o danado do Aedes aegypti. Olha, Ponta Grossa, nos Campos Gerais, fechou março com saldo negativo de empregos. Quem tem mais informações sobre esses dados que estão lá no CAGED, né, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, é o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Esses dados apontam que no mês de março, 4.446 pessoas foram contratadas aqui na cidade de Ponta Grossa e 4.488 foram demitidas, com um saldo negativo de 42 desligamentos. Este é o primeiro mês do ano que Ponta Grossa apresenta dados negativos. Em março, esses dados foram puxados pelo setor de construção, que registrou saldo negativo de 267 demissões. O setor teve 560 contratações e 827 desligamentos só neste período. Segundo o CAGED, o comércio contratou 1.228 pessoas e demitiu 1.127, com saldo positivo de 101 contratações. Já o setor de serviços apresentou 1.956 admissões e 1.879 demissões. A agropecuária finalizou o mês com um saldo de 42 contratações. Já o setor de indústria registrou 602 admissões e 597 demissões. O estoque de empregos em Ponta Grossa atualmente é de 93.679. Lembrando que os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados consideram apenas os trabalhadores com carteira assinada. Vamos aguardar os próximos meses e a expectativa de um cenário bem diferente aqui na cidade. Luciano?
Obrigado, Ricardo. A gente torce para um saldo positivo de empregos aí no próximo levantamento do CAGED. E assim, nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.